Olá, boa noite, amigos, amigas. Vamos aí aguardando alguns minutinhos que foi, né, comunicado aí para todo mundo, para que a gente possa estar avisando as pessoas que nós estamos entrando ao vivo hoje pelo YouTube. Normalmente a nossa conversa é pelo Instagram, mas hoje nós estamos sendo honrados com a presença dessa personalidade, se a gente pode dizer assim, dentro do campo do estudo da filosofia no Brasil, da visão de uma espiritualidade muito mais profunda. Então, nós vamos chamar a professora Lúcia Helena Galvão. Ela certamente, né, muitos já conhecem ela pelo trabalho maravilhoso que ela faz. E boa noite, professora.
Boa noite, André.
É um prazer tê-la conosco. Para quem, né, eu acho que a apresentação não precisa de muitas coisas. As pessoas que nos acompanham, muitas delas vieram nos cumprimentar, no nosso Instagram, no nosso Zap, pela possibilidade, pelo que elas conhecem do seu trabalho. A professora Lúcia Helena, ela é filósofa, trabalha na Nova Acrópole, né, que traz uma visão de filosofia voltada para a prática da vida, para a interiorização do indivíduo, numa transformação pessoal importante, né, uma visão da busca da compreensão das coisas e do entendimento do que é o sagrado na nossa caminhada. Então, mais uma vez, boa noite. Gostaria, então, de colocar para você, professor, o seguinte, né? Nós, quando fomos escolher o tema, fizemos aí a opção de trazer a temática voltada para a espiritualidade. Nós trabalhamos com isso, o nosso canal no YouTube é sobre saúde mental e espiritualidade, e é uma abordagem que a gente busca o tempo todo. Mas eu gostaria, né, e todos gostaríamos de ouvi-la, o que é a espiritualidade do ponto de vista filosófico? Como que a abordagem da filosofia vê a questão da espiritualidade, tanto no contexto da história, quanto no momento atual da humanidade?
Boa noite a todos, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Espero que a gente tenha um bate-papo bastante agradável. Bom, do ponto de vista da filosofia, eu sempre gosto de começar com um pouco da origem das palavras, etimologia. A gente pega espírito, ele vem de spiritus no latim, que vem lá do proto-indo-europeu spes, que é inspirar mesmo, é dar um sopro de vida. É como se a gente imaginasse dentro da origem da palavra o que eles pensavam com isso, o que eles esperavam disso. Imaginavam uma matéria inerte que, num determinado momento, recebeu um sopro e criou vida. Esse sopro é essa essência divina que é recebida pela matéria, ou seja, inspira. A vida é uma inspiração, como se fosse aquele primeiro sopro de vida que se recebe, e depois a expiração no momento da morte. Ou seja, espírito é como se fosse o ar que é insuflado à matéria para que ela tome vida. ou seja, a sua essência divina, aquilo que a anima, que vai dar origem a uma outra palavra que é alma, né? Que vem de ânima, daquilo que anima, daquilo que movimenta. Se nós pegarmos, por exemplo, dentro das tradições religiosas, o Espírito Santo é esse ar que insufla o divino dentro da matéria, de tal maneira que todos os seres têm uma essência divina. E descobri-la significa que, num determinado momento, quando essa máscara de matéria cai, quando essa capa de matéria cai, continuamos conscientemente vivos. E, de uma maneira ou de outra, o espírito não cessa, tenhamos ou não consciência disso. A sabedoria seria estarmos conscientemente vivos quando essa máscara de carne cai. Vocês vão ver, aqueles que conhecem um pouco do gnosticismo cristão dos primeiros tempos, que eles, ao invés de chamarem isso de espíritos, do Espírito Santo, eles chamavam da Ágia Sófia, da Santa Sofia, da Santa Sabedoria. Essa essência divina que, num determinado momento, vem ao mundo material e insufla vida à matéria inerte. Ou seja, falando de um português bastante claro, espírito seria a essência divina que anima a matéria inerte e que, num determinado momento, quando nós tomamos consciência dela, nos faz existir além da matéria. Ou seja, seria a essência, o ânimo, aquilo que anima e que dá vida a toda a matéria inanimada a princípio. Para a filosofia, o espírito, aliás, é interessante porque ainda se usa na linguagem, vocês ouvem falar, por exemplo, para aqueles que gostam de vinho, o espírito do vinho, aquilo que exala dele, que emana dele. Para quem gosta de um bom perfume, o espírito do perfume, aquilo que ele exala, aquilo que ele emana. Para a filosofia, a essência mais profunda, a identidade de todos os seres, nós podemos chamar de espírito, que é aquilo que exala e emana dele de mais profundo, é a identidade. É a tradição do nome interno, é aquilo que somos em última instância. Isso basicamente é o espírito para a filosofia. E a espiritualidade significaria viver de uma maneira tal que procuramos ter uma consciência clara e impor essa essência sobre a aparência. Nós temos aquilo que nós chamamos de eu humano, que é onde reside essa vida espiritual, e um eu animal, que é aquilo que garante a nossa sobrevivência. Para a filosofia, uma vida de espiritualidade consiste em impor o eu humano sobre o eu animal, impor a essência sobre a aparência, o ser sobre o mero existir. Porque senão só sobrevivemos, não vivemos. Existe uma frase que diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem, alguns só sobrevivem. Quando temos uma vida espiritual, uma espiritualidade ativa, quando temos consciência daquilo que somos e impomos isso sobre a mera sobrevivência, somos seres realmente vivos. Quando não, apenas sobrevivemos.
Dentro dessa questão ainda, né, como que a filosofia, né, ela entende essa perspectiva que se busca hoje, nesse momento atual, da espiritualidade, né? Hoje, depois de muito tempo, a academia passou a falar de espiritualidade, né? E uma coisa muito estranha num primeiro momento para quem não está acostumado, né? Até a dizer que às vezes muitas pessoas que são ateus expressam uma espiritualidade no comportamento da vida muito maior do que muitas pessoas que têm um título de religioso na sua essência. Como é que essa possibilidade, essa visão filosófica, ela comporta essa ideia de alguém que nem acredita nessa essência, mas que possa estar atuando dessa maneira, de uma maneira mais intensa?
Sim, aí a gente tem uma série de facetas para examinar. Em primeiro lugar, é dizer que espiritualidade não é sinônimo de religião. Religião, como instituição, ela pode servir à espiritualidade, se está viva, se está plena, ou não, se ela já sofreu um processo de envelhecimento e morte. Espiritualidade, como nós falamos, para a filosofia, ela consiste muito nos valores humanos que se impõem na vida, tem a ver com propósito. O que é um espiritualista? Não é simplesmente aquele que vê Deus lá e eu aqui. É aquele que vê Deus lá e aqui, os atributos de Deus dentro de nós. seja, por que acredito em Deus? Porque parte dele está em mim. Eu sinto justiça, fraternidade, bondade, todas essas coisas como parte da minha essência mais profunda. E, portanto, eu revelo Deus quando me realizo. Quando chego à plenitude da condição humana, eu revelo atributos divinos. É um pouco curioso que a gente possa ter uma relação com Deus, reconhecer que ele existe, ter algum respeito por ele e ame até a Deus, mas não ame os seus atributos. Isso é, no mínimo, curioso, não é? É como se eu dissesse, bom, eu amo uma pessoa X, mas não gosto da maneira como ela fala, da maneira como ela age, da maneira como ela anda. Alguém diria, bom, você não ama essa pessoa. Quem ama essa pessoa ama os seus atributos. Amar a Deus necessariamente é amar os seus atributos e exercê-los na máxima medida das nossas possibilidades. Então, a espiritualidade transcende estar vinculada a um conjunto religioso X, Y, Z. Espiritualidade tem muito a ver, como a gente já falou, com a nossa identidade mais profunda, com aquele propósito que colocamos no nosso horizonte de possibilidades. Quem sou eu? Quem é a Lúcia? A Lúcia é uma pessoa que tem como propósito, como sentido de vida, chegar à plenitude da justiça e da fraternidade dentro daquilo que me é possível alcançar. Ao máximo de justiça e fraternidade que eu possa alcançar. É vivenciar esses atributos divinos, é encontrar algo de Deus dentro de mim. Ou seja, é uma intimidade, uma proximidade com os atributos divinos. Não simplesmente uma relação de boa vizinhança, uma relação onde eu me relaciono com uma determinada autoridade, de tal maneira que ele me proteja como eu sou, e eu me coloco também sob a autoridade dele num certo limite. Não, é Deus dentro de nós e impondo certas condições na nossa vida. Isso seria espiritualidade, que pode coincidir com uma religiosidade. Uma pessoa pode ser espiritualista e pode ser religiosa simultaneamente, ou não, pode ser simplesmente espiritualista. Ou pode acontecer em casos extremos de ser, de alguma maneira, religiosa, mas não espiritualista, dependendo das condições que estão presentes dentro dessa religiosidade. Quando nós vemos dentro do mundo acadêmico, em geral, não posso, sempre podem caber exceções, mas a gente vê muita espiritualidade associada à religiosidade como fenômeno cultural, ou seja, a necessidade do homem de se relacionar com algo metafísico como uma necessidade humana colocada culturalmente ao longo da história, e não como uma necessidade humana que nós temos, independente de estarmos dentro de um contexto cultural ou não. É como imaginarmos se nós fôssemos Robinson Crusoe e vivêssemos sozinhos numa ilha. Ainda assim haveria essa necessidade do metafísico, não para poder nos contentar, para perdermos o medo da morte, para sentirmos alguma segurança diante daquilo que é inexplicável, não, mas como uma explicação para aquilo que existe dentro de nós e cujo nome nós não conhecemos, como uma explicação para a nossa identidade mais profunda, com uma necessidade de expressão que temos no mundo. Quando somos espiritualistas, em alguma medida, religiosos ou não, quando somos espiritualistas, expressamos aquilo que reconhecemos como o melhor de nós. Portanto, uma pessoa pode muitas vezes ter uma má relação com o conjunto religioso de um momento histórico, dizer, eu não acredito nisso, naquilo ou naquilo outro, e ao mesmo tempo ter uma espiritualidade muito grande, porque acredita em Deus através dos seus atributos. Porque o nome Deus não pode aprisionar Deus. Deus é grande demais para caber dentro de um nome. O nome Deus é simplesmente uma expressão, digamos assim, um código cultural que foi criado. Mas onde há esse sopro de vida, o sopro da fraternidade, da bondade, do bem, da justiça, do amor, onde há o sopro dos atributos divinos, e onde esse sopro é... que se dê a isso. Então, existe aquilo que nós chamamos das pessoas espiritualistas, mas que não têm uma simpatia por um contexto religioso X, Y ou Z. Isso pode acontecer. E pode acontecer também que seja ambas as coisas, seja espiritualista e seja também religioso. Ambas as realidades podem acontecer. Mas, para a filosofia, à maneira clássica, como fazemos em Nova Acrópole, a espiritualidade é mais do que um fenômeno cultural. É uma necessidade intrínseca do homem, uma necessidade de realização e de autorreconhecimento.
Quando você fala desse risco de prender Deus, né, dentro de um conceito, de uma observação, eu costumo falar muito Eu tenho acompanhado profissionalmente muitos jovens em situações emocionais muito graves, né? Muitos deles sem nenhuma visão, nenhum propósito, descrente da possibilidade de Deus, sem ver um sentido na vida e buscando, às vezes, atitudes muito complicadas. E uma coisa que eu observo dentro do que você está colocando é que um grande problema é o conceito de Deus que eles recebem do mundo. Então, esse Deus que te manda matar o outro, que te manda colocar bomba no corpo, entrar num lugar e explodir um lugar, um Deus que discrimina, que desrespeita. Então, eles não conseguem, dentro dessa construção, entender Deus. Então, eu acho porque eles não conseguem ter essa abordagem mais ampla da qual você está falando e que a Nova Acrópole tenta trazer e que a gente trabalha muito nas nossas falas, desse Deus que ele não é um Deus passional, né? Ele é um Deus cuja a sua atribuição de amor ela é incondicional e universal. Então, eu também acho que se eu parasse dentro desse conceito de Deus, eu te diria que eu não acredito em Deus. Como é que eu vou acreditar num Deus que ele é meu Deus e não é Deus do outro? Né? Uma coisa até muito, não é o que nós vamos falar aqui, mas é muito incongruente para mim. Existe um só Deus, mas ele é só meu, não é seu, né? É um troço muito estranho, né? É uma coisa totalmente incoerente quando a gente diz que existe só um Deus, né? Como muitas religiões apregou, e esse Deus é só meu, não é do outro, e o Deus do outro não é bom, não existe, ou é um demônio. É muito estranho essa questão, né? Não sei como é que você vê esse contexto.
Diz-se tradicionalmente que o atributo mais próprio de Deus é a unidade. Se Deus é a unidade, qualquer ser que você coloque do lado de fora dele, você limita a Deus. Nada pode ser excluído dele sem que ele deixe de ser. Eu gosto muito de contar uma história, que é a história da Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites são um tratado de muito significado simbólico, riquíssimos significados simbólicos. Eu gosto muito do Aladim. Imaginem vocês que a lâmpada maravilhosa com gênio dentro, o gênio seria Deus. O gênio não está em qualquer lugar, está preso dentro daquela lampadinha, que é uma religião. Aladim acha, então, aquela lampadinha, que é uma religião específica, e Deus está preso lá dentro. Ele tem que realizar um rito específico, que é esfregar 3 vezes aquela lampadinha. Quando ele executa esse rito específico daquela lâmpada, surge o gênio. Qual é a função do gênio? Atender os seus desejos, nada mais. Simplesmente atender os seus desejos. O que que faz com que Aladim se torne uma pessoa tão especial? Que num determinado momento ele abre mão dos seus desejos. Não sei se vocês lembram, na versão da Disney conserva esse detalhe. Ele abre mão do seu terceiro desejo e liberta o gênio da lâmpada. Ou seja, aquele momento em que o homem controla os seus impulsos, os seus desejos materiais, controla o seu egoísmo, o seu materialismo, ele liberta Deus. E ao libertar Deus, ele não está mais só dentro daquela lamparina, ele está em todos os lugares. Panteos, Deus em todos os lugares. E aí ele sacraliza a vida e entra em contato com esse divino absoluto, uno, que está em todos os lugares, quando ele consegue controlar os seus desejos. Portanto, isso é um mito, uma história antiga que representa essa necessidade de que Deus seja o todo, seja o absoluto para nós, para que nós possamos, inclusive, encontrá-lo em todos os lugares. Não há nenhum fato da vida, mesmo os mais dolorosos, nenhum momento da vida, nem os mais difíceis, onde não possamos encontrar um sentido maior, tá? Onde aquilo não possa encaixar dentro da unidade da nossa vida e seja dotado de um propósito. Deus está em todos os lugares. E é uno. Se alguma coisa o limita, ele deixa de ser Deus. Ou seja, mesmo nas maiores dificuldades, como se as dificuldades fossem degraus, que bem enfrentados possam nos levar a um outro grau de consciência. E visto dessa maneira, você vai tendo uma relação íntima com essa realidade da espiritualidade, uma relação onde você a descobre dentro de você, que não é incompatível com nenhum conjunto religioso. Entendam bem, reitero isso. Não é incompatível, contanto que haja nesse conjunto religioso esse frescor de não querer sentir-se dono de Deus, não querer dividir, separar, fragmentar, contanto que haja aceitação de Deus como unidade.
Quando em certo momento eu ouvi você contar essa história, eu me lembrei de um fato muito importante, um fato narrado. Ele não é narrado em todos os quatro evangelhos, mas que conta que no momento que Jesus expira na cruz, há um relato do evangelista Marcos. Que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. É muito interessante a expressão. Como é que a gente rasga um véu de cima para baixo, né? É uma coisa falando dessa postura do divino. E esse véu do templo era o véu que separava os santos dos santos da área do santo, né? O santo dos santos era aquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar em determinado momento do ano. Ele entrava amarrado por uma corda, porque se ele morresse ou passasse mal, eles tinham que puxá-lo, ninguém podia entrar lá, que era o sagrado. E o relato fala que com a crucificação de Jesus, esse véu deixou de existir, né? Que Deus está em comunicação com todos, que não depende de um intermediário, que depende de nós nos comunicarmos e nos contactarmos com Ele, né? Ele abre, eu vendo a sua fala, eu me lembrei disso, né? Porque eu tenho e falo muito dessa lição, né? Porque muitas vezes os religiosos usam esse poder para que eles tenham um contato, um direito por Deus, né? E o texto é muito bonito, porque ele diz que a partir daí Deus está conosco e nós estamos com ele, esse contato é livre e depende única e exclusivamente da nossa postura, né?
É interessante e simbólico, inclusive, né? Porque a crucificação, o ser humano crucificado entre espírito e matéria, quando ele supera essa dimensão material e vai ao Pai, o véu dos mistérios se rasga mesmo, se rompe. É o grande mistério humano, é a fusão do homem com Deus.
Isso é uma outra questão que eu gostaria de te ouvir. Para a filosofia, o que que é crise?
É, mais uma vez, a gente pode voltar na origem das palavras, porque é interessante, é um hábito que eu tenho, sempre consulto a origem das palavras. Você vai ver o crise como o verbo grego krinein, que é separar, selecionar, desde lá do proto-indo-europeu, kreis, kreis era peneirar. Eu acho muito interessante essa origem de crise lá no proto-indo-europeu. Ou seja, significa que crise está te chamando para fazer uma seleção, uma escolha. Crise tem a ver com discernimento. É como se a vida, num determinado momento, tivesse chegado num beco sem saída. E é necessário fazer escolhas para continuar. Não dá para continuar do jeito que estava. Então, a vida te coloca numa situação que exige que escolhas sejam feitas, num impasse, que é como se fechasse as portas para você continuar naquele mesmo patamar. Imagina que nós estamos subindo uma escada. Estamos no horizontal, na dimensão horizontal da escada. E, de repente, pum, batemos contra uma dimensão vertical e queremos continuar no mesmo patamar, por inércia. Essa parede não cede. Isso aqui é uma crise. O que é que vai exigir? Que a gente tenha discernimento, escolhas, que olhe para cima e opte por passar para um outro patamar, opte por crescer. Toda crise é assim. É como se a vida dissesse: daqui para frente você precisa estar maior para continuar o caminho. E ela quebra a tua inércia quebra aquela rotina automatizada, mecânica, te exige que você reflita, faça escolhas na sua vida, continue mais consciente. Então, todas as crises, elas nos colocam a oportunidade de sairmos maiores do outro lado.
Hoje, qual seria a sua visão filosófica, a sua visão pessoal, a maior crise que a humanidade passa?
Olha, existe uma tradição tibetana que diz, Voz do Silêncio, um livro belíssimo, que fala que é o maior problema que existe para o homem é a heresia da separatividade, que em bom português é o egoísmo. Heresia da separatividade é aquela que permite que eu pense que o meu bem pode ser obtido prejudicando o outro, que as coisas podem estar boas para mim e má para o outro, quando na verdade nós somos um corpo só. E é como a minha mão pensar que as coisas estão bem para ela, sendo que o pé sofre de uma gangrena. É um absurdo. Aquilo que beneficia a parte beneficia o todo. E pensarmos que uma parte pode se beneficiar em detrimento do mal do outro é o maior mal do mundo. Eles chamam de heresias da separatividade. O Ocidente chama de egoísmo. O egoísmo está por trás de qualquer problema humano, que é de caráter público, social, ao caráter privado, pessoal. Em todos os campos, se você sair arrancando as máscaras dos teus problemas, vai descobrir que a última máscara, a última face dos problemas é sempre o egoísmo. E eu acredito que nós vivemos um momento de esgotamento de possibilidades de vida com bases tão ferrenhamente egoístas. Essa crise que foi a pandemia nos mostrou isso. Nós pensamos que tivéssemos superado a barbárie e nós vimos coisas bárbaras acontecendo. Pessoas se aproveitando de dinheiro de respiradores para desviar esse dinheiro para proveitos pessoais. Sabe o que é uma pessoa desviar um dinheiro que ela sabe que alguém no hospital pode estar morrendo sufocado por falta daquele respirador e ela achar que vale a pena pagar o preço de ter esse dinheiro no seu bolso em detrimento de alguém que não está conseguindo respirar? Nós vivemos situações muito dolorosas no mundo afora. Gente tirando proveito da crise, gente mostrando uma verdadeira barbárie. Aquela barbárie que a gente pensou que estivesse superada lá desde o tempo de Átila, rei dos Hunos, ou de Gengis Khan, nós percebemos presente fortemente bem ao nosso lado. Percebemos muitas situações de pessoas se aproveitando da crise, a morte batendo à porta das pessoas e muita gente tirando proveito disso. Por outro lado, muita gente solidária também, muita gente ajudando, é a velha dualidade da vida. Mas é um momento da gente se colocar diante dessa dualidade e fazer uma opção consciente. Ou seja, a crise é sempre uma oportunidade de nos movimentarmos no meio dela e tomarmos uma posição consciente, dizermos: não, eu sou a favor da unidade, eu sou a favor da cooperação, eu sou a favor da fraternidade. E nos deslocarmos no meio da crise. Eu sempre, ao longo dessa crise da pandemia, aconselhei às pessoas um ato de generosidade por dia. Não colocar a cabeça no travesseiro sem um ato de generosidade, ainda que pequeno, ainda que seja entrar nas redes sociais e deixar uma mensagem de esperança para as pessoas, ainda que seja pegar o telefone e ligar para aquele amigo que está sozinho em casa, ou seja, aproveitar todas as oportunidades para colocar um ato de generosidade no mundo, de tal maneira que saiamos do outro lado melhores seres humanos do que éramos quando entramos. Porque, no fundo, a grande causa dessa crise, de todas as crises, é um egoísmo feroz, que, se não superamos, nos condena à morte. Porque o egoísmo é que torna uma célula do corpo uma célula cancerosa, que pensa apenas em si própria. E uma célula com esse comportamento, daqui a pouco se propaga, gera um tumor, que acaba por inviabilizar o corpo como um todo. Tá? Então, cuidado, porque, em última instância, o egoísmo é suicídio. E já está passando da hora de percebermos isso. Toda crise, então, em última instância, é um determinado momento onde o egoísmo transborda e tem que ser corrigido. Tem que gerar um estado de consciência que nos leve à transformação, uma nova posição diante da vida. Não é voltarmos à normalidade, é construirmos uma nova normalidade, renovada e mais humana.
Uma pergunta dentro dessa perspectiva do egoísmo. Nós sabemos, a história nos conta, e é algo que você trabalha o tempo todo, que todos os grandes avatares do mundo sempre falaram sobre o egoísmo. Ele é um tema que volta a todo momento na história para nos chamar. E a impressão, né, o que a gente às vezes observa e que a gente pôde observar com muita tristeza durante a pandemia, é esse lugar do egoísmo, né? O indivíduo que não está preocupado em colocar uma máscara, em se cuidar, porque o problema é do outro, não é dele, ele não acredita, e se aquilo é uma realidade, que o outro morra, como eu ouvi muitas vezes as pessoas dizendo. Dentro da abordagem do seu trabalho, do trabalho da Nova Acrópole, qual que seria a grande metodologia, porque eu estou colocando isso, porque eu me sinto assim e eu vejo muito mundo assim, a gente parece meio anestesiado a esse convite de sair do egoísmo. Como é que é essa abordagem?
Nós acreditamos muito na metodologia que os filósofos estoicos diziam, no ensinamento mediante o exemplo. Se um ser humano tem um comportamento diferente, no menu de opções da humanidade existe uma opção diferente. Cada vez que chega um adolescente, um jovem, entra no mundo adulto, ele recebe um menu de opções. Se um dos itens desse menu é um ser humano íntegro, ele já tem essa opção na sua vida. Existe um filósofo estoico chamado Epíteto, que era um escravo e é uma figura, uma alma livre, maravilhosa. Epíteto, ele costumava dizer que as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer e germinar. Ou seja, as sementes de grandeza que existem dentro de nós precisam de uma imagem externa que me prove que isso é possível, que dá para fazer com que isso dê a tônica da minha vida. Cada vez que um de nós vence uma demonstração do egoísmo, que vence uma faceta dessa separatividade, que impõe um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de consciência humana sobre a sua vida, ele é um referencial. Aquilo que fazemos repercute, aquilo que fazemos ecoa, aquilo que fazemos influencia. Portanto, um referencial, um ser humano diferente, é capaz de inspirar muitos outros, que inspiram muitos outros. A gente não aprende simplesmente pelo que as pessoas dizem, a gente aprende pelo que elas são. Nós somos muito mais intuitivos do que imaginamos. Você não percebe simplesmente as palavras de uma pessoa. Você percebe o que ela é, você percebe o olhar, você, toda pessoa irradia e emana as suas crenças de vida, o seu comportamento, o que ela é. Quando nós somos coerentes, aquilo que pensamos é dotado de uma força fora do comum. Lutar pela própria coerência, pela própria integridade, pela fidelidade a princípios, é um ato de fraternidade. Não fazemos só por nós. Quanto mais crescemos, mais chance tem a humanidade. Existe uma passagem muito bonita na tradição budista, que é do sermão de Benares, que diz que o Buda, ele